Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire, e a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. As mulheres se profissionalizaram e conquistaram o mercado de trabalho, mas no espaço privado ainda temos muito a avançar por causa da sobrecarga das tarefas domésticas. Elas ainda são as responsáveis pelo funcionamento da casa, alimentação, educação das crianças e pelo cuidado geral da família. Por isso, o programa de hoje pergunta: como dividir com justiça o trabalho doméstico? Para responder essa pergunta, nós convidamos a integrante do GT Mulheres, da Articulação Nacional de Agroecologia, professora e coordenadora do Núcleo Jurema, Feminismos, Agroecologia e Ruralidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Letícia Jalil. Olá, Letícia, seja bem-vinda ao programa.
Olá, Paula, olá, Beth, olá a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Universitária FM. Obrigada pelo convite.
Também contamos com a presença da engenheira agrônoma, doutora em Geografia Agrária e Cultural, pesquisadora do Núcleo Jurema da Universidade Rural, Marli Gondim. Ela chega já daqui a pouco, Marli. Então, deixa eu apresentar a nossa outra convidada, que também é engenheira agrônoma, Ana Elizabeth Siqueira, é assessora de gênero do projeto Desenvolvimento Rural Pró-Semiárido, da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia e doutoranda do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gêneros e feminismos da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Beth Siqueira, bom dia, Beth, obrigada pela presença.
Bom dia, Paula, bom dia. Que bom estar entre amigos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Letícia, querida. Vai ser um prazer partilhar nossas experiências aqui da Bahia com você.
Antes de começar nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido ao vivo pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, @progforadacurva. Bom, a gente está vendo aí a campanha, né, pela justa divisão do trabalho doméstico, que foi idealizada pela Rede Ater de Agroecologia do Nordeste. E, Letícia, eu queria que você apresentasse como foi essa campanha que surgiu, né, e, enfim, para daí a gente entender melhor como ela está funcionando e, enfim, como dividir com justiça o trabalho doméstico.
Então, Paula e demais colegas, né, a campanha, ela nasceu, né, num processo coletivo de reflexão sobre quais eram os maiores impeditivos para as mulheres acessarem as políticas públicas. Na época, nós estávamos falando de mulheres rurais, né, do campo da assessoria técnica, e quais eram as mulheres participarem dos espaços políticos, né, e também dos espaços de comercialização. E aí essa pergunta foi nos acompanhando num processo formativo, né, durante 2 anos.
Então, pronto, veja a internet. Enquanto isso, eu apresento Marli, que acabou de chegar, né, Marli Gondim. Seja bem-vinda, Marli, é engenheira agrônoma, doutora em Geografia Agrária e Cultural e pesquisadora do Núcleo Jurema da Universidade Rural de Pernambuco. Olá, Marli, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia a todas, bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês, com a minha amiga Beth Siqueira, minha companheira e coordenadora do Núcleo Jurema, Letícia Jalil. Muito prazer estar aqui com todas vocês para a gente falar sobre um tema tão importante quanto a divisão justa do trabalho doméstico. Os números dizem, os números falam sobre isso. Não somos mais nós, as feministas, que falamos sobre a injusta divisão do trabalho doméstico. Os institutos de pesquisa já apontam que as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas, né? Então, em detrimento de espaços, né, que os homens ocupam e que não os sobrecarregam tanto quanto as mulheres. Então, eu já comecei falando assim, Paula, mas eu passo para você, na verdade, você que está aí animando.
Veja, pronto, eu quero que você fale um pouco da campanha, né? Porque acho que a partir da campanha a gente pode trazer as experiências que estão acontecendo. Porque uma coisa bem interessante, talvez isso mesmo, essa ideia de que se falou tanto nesse espaço público, né, de a mulher se profissionalizar, de a mulher ganhar um espaço público, de a mulher ter um trabalho, né, profissional. E a gente ainda tem uma sobrecarga no espaço privado muito grande. E daí, portanto, a necessidade dessa campanha, né, de se pensar também um avanço em casa. Né? Afinal, todos devem cuidar da casa. E aí foi pensada essa campanha pela divisão justa, né, do trabalho.
Exatamente. Eu acho, não sei se Letícia, eu acabei entrando assim, porque estava no trânsito louco de Recife. A campanha ela surge no âmbito desse projeto que Letícia mencionou, projeto Processo, entre 2016 e 2017, e é uma campanha que está ativa ainda nas redes, né, cuidada, coordenada, por várias organizações, mas, sobretudo, a Rede Feminismo e Agroecologia, e é uma campanha que visa fazer um processo de sensibilização, um processo de mobilização de mulheres e de homens sobre essa questão da divisão do trabalho doméstico, porque a gente sabe que as relações elas são injustas e desiguais, e o trabalho doméstico ele sobra para as mulheres, ele é ocupado pelas mulheres. As mulheres ocuparam o mercado de trabalho, trabalham, fazem duplas jornadas já fora de casa e uma tripla e quádrupla dentro de casa. Então, as mulheres se ocupam de tudo dentro de casa. A gestão do trabalho doméstico ele é das mulheres. Alguns homens até dizem, não, mas eu faço trabalho doméstico. Mas os homens não fazem trabalho doméstico sistemático e eles não administram a casa como um todo. Né? A casa ela gira em torno de uma gestão que é realizada pelas mulheres. São as mulheres que fazem isso. As mulheres trabalham desde cedo e à noite elas vão cuidar da tarefa doméstica e da gestão. Se na casa tiver uma pessoa que trabalhe, quem faz a gestão desse trabalho é a mulher. Se na casa tiver uma pessoa doente, quem administra isso é a mulher. É a mulher quem vai levar a pessoa doente. E essa pessoa doente pode ser um filho, uma filha, o próprio marido, o pai ou a mãe do marido. Alguma pessoa que esteja agregada, é a mulher quem vai tomar conta disso. É a mulher quem vai levar ao médico, quem vai administrar a compra das medicações. É uma coisa que parece simples. O homem doente, se a mulher adoece, quem cuida dela? Quem cuida da mulher quando ela adoece? Essa é a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Porque essa é uma questão fundamental para a gente compreender os cuidados, né? Essa coisa chamada cuidado com a vida, com a reprodução social que está centrada nesse lugar do doméstico.
Então, Letícia Jalil, conseguiu já estabilizar a internet? E eu passo a palavra para você terminar sua explicação que estava contando a respeito da campanha, que Marli também já atualizou aí um pouco.
Então, desculpa, né? Essas facilidades que às vezes também nos impedem. A campanha, então, nesse processo coletivo de reflexão, né? Em que a gente juntou várias mulheres do Nordeste do Brasil, no Nordeste, do semiárido, que trabalhavam com assistência técnica, a gente foi fazendo um processo, Paula, de compreender que ainda o maior impeditivo na vida das mulheres de estudarem, de participarem politicamente, de participarem de feiras, né? De estarem inseridas em processos e projetos produtivos, era a injusta divisão sexual do trabalho, né? E o que é isso na vida cotidiana das mulheres? É o que a Marli colocou, né? É a mulher que antes de sair, ela tem que acordar mais cedo da família inteira, deixar tudo pronto, arrumar o almoço, levar filho na escola. Esse trabalho cotidiano e cansativo e pesado, que é invisibilizado dentro de uma sociedade patriarcal como a nossa, né? Ele é um trabalho que exclui também as mulheres desses espaços e ele não reconhece esse trabalho, né? Então a gente começou a pensar como é que a gente vai tratar disso, né? No campo das políticas públicas. E aí a gente chegou no que é a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Direitos são para mulheres e homens e responsabilidades também, né? E aí a gente, essa campanha, ela nos... Eu não posso dizer que ela nos surpreendeu, como a facilidade de diálogo com as mulheres. Mas, de fato, a gente ficou numa triste, né, constatação de que a campanha tem muita força porque ela dialoga com as mulheres e com a vida das mulheres, né? Tem um vídeo no YouTube, né, que é da campanha, que é fácil de todo mundo acessar, que é a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico, que a gente criou uma boneca que tem muitos braços, né? Porque essa é a realidade da vida das mulheres. As mulheres é como se elas tivessem muitos braços, porque elas têm que executar muitas tarefas, né? E esse trabalho, ele é muito cansativo, exaustivo, né? Ele começa muito cedo na vida das mulheres, né? Muitas mulheres, crianças, já assumem o trabalho doméstico, né? Muitas mulheres, antes de irem para a escola, têm que cuidar do irmão mais novo, têm que dividir com a mãe essa tarefa. Então, a gente começou a entender que essa campanha dialogava com todas nós e que não era mais só com as mulheres rurais, ela dialoga com a realidade das mulheres, né? Por último, eu vou trazer aqui para você, e depois acho que Beth Siqueira tem muito a nos ensinar, porque ela, o projeto em que ela coordena adotou a campanha, assim como a articulação do Semiárido Brasileiro, assim como a Articulação Nacional de Agroecologia, né? No campo dos movimentos sociais, a campanha ganhou muita força. Foi no tempo da pandemia, Paula, né? A pandemia escancarou a importância do trabalho doméstico e de cuidados, mas ela também escancarou o cansaço das mulheres e a responsabilidade assumida pelas mulheres no processo pandêmico, né? Então, a gente adaptou a campanha ganhou novos materiais. A gente lançou uma Zap Novela, em que ela era muito leve de correr no WhatsApp, né? E com temas em que a gente ia construindo. Então, quem cuida de quem cuida, cai em questão de segurança, mas viver sem violência também, porque a gente sabe que é também nesse espaço doméstico que a violência contra a mulher se materializa, né? E durante a pandemia isso foi ficando muito forte. Então, ao mesmo tempo que o governo diz que tem que ficar em casa, para muitas mulheres esse ficar em casa não é um espaço seguro, né? Então, a questão do adoecimento mental, a questão do cansaço, né, das mulheres, do cuidado. Então, a campanha foi ganhando episódios desse Zap Novela, que foi correndo e era incrível como as mulheres relataram o processo de reconhecimento em cada Zap Novela que chegava semanalmente, né? Então, a campanha hoje ela ganha um outro status, ela não é mais só para as mulheres rurais, ela tem sido adotada por um conjunto de organizações de mulheres, né? Sobretudo do movimento feminista. Hoje, o próprio governo federal, no Ministério das Mulheres, tem pautado a questão do trabalho doméstico e de cuidados na centralidade da reprodução da vida, né? Porque é um trabalho que a gente diz que sem eles ninguém vive, mas ninguém valoriza, porque da lógica da sociedade capitalista e patriarcal a desvalorização desse trabalho, né? E o não reconhecimento. Então, trazer para o centro do debate a importância do trabalho doméstico e de cuidados e o reconhecimento das mulheres como sujeitos nesse processo vai ajudar a gente a repensar como que as metodologias, né, Beth, de ATER tem que reconhecer esse trabalho. Então, não tem como marcar uma reunião 11 da manhã, porque 11 da manhã as mulheres têm que fazer o almoço, têm que levar as crianças na escola, né? Ou quando fizer uma reunião, como é a experiência do projeto que a Beth traz, construir uma ciranda pedagógica que acolha essas crianças. Então, são várias estratégias que a gente foi adotando e a campanha ajudou a gente nisso, né? A potencializar esse trabalho e a potencializar a nossa ação enquanto movimento de mulheres.
Ótimo. Beth Siqueira, você então é assessora de gênero, né, do projeto de desenvolvimento rural pró-semiárido, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Social, que é uma empresa pública do governo da Bahia. Então, Beth, por favor, nos conte como é que está essa campanha, como é que está esse trabalho com as agricultoras familiares da Bahia.
Essa campanha, ela está inserida dentro do projeto, não só do pró-semiárido, mas no novo projeto que nós vamos trabalhar, ela irá continuar, porque foi uma ferramenta poderosa. Nós tivemos a oportunidade de conhecer aí em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, durante um grande evento que a universidade estava realizando de avaliação, e a gente percebeu como era uma estratégia metodológica importante para o trabalho que a gente desenvolve, trazer a campanha. Isso em 2015. E incorporamos na nossa metodologia do trabalho, através dos encontros que a gente realiza com mulheres, com homens, e nos encontros mistos, a campanha era discutida. O que é que a campanha traz para a gente? Traz uma reflexão que, no trabalho de desenvolvimento rural, a gente geralmente sobrecarrega as mulheres a fazer várias atividades sem levar em consideração que o trabalho de casa continua quase que exclusivamente sobre as costas dessas mulheres. E esse olhar através dos encontros, onde os homens discutiam o que é que realmente eles fazem dentro de casa, como isso é dividido ou não, começar a pensar que o trabalho doméstico é corresponsabilidade. Ele não é um hóspede, ele é dono também, então ele também é responsável. E como uma estratégia metodológica de discussão da divisão sexual do trabalho, essa campanha foi tomando força. É evidente que a gente precisa de ferramentas, e a campanha nos deu isso, né? Muito conteúdo. Nós tivemos oportunidade, através das meninas, de ter material que podia ser colocado nas associações, nas casas, nas portas das geladeiras, para isso ser tema cotidiano dentro da família e também dentro dos espaços, na associação, no sindicato, na própria instituição de ATE. Mas é necessário a gente fazer também camisas que possam estar o tempo todo sendo vistas, incorporada, porque quando a gente sai para algum lugar e veste a camisa, significa que a gente vem com um processo de reflexão, ela provoca também. E foi muito forte dentro do Prosemiário do AI, aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, no momento de pandemia, como Letícia trouxe. Porque como a gente estava afastado do campo, a gente precisava continuar o processo de discussão. E elas vieram com a Zap Novela, um material pedagógico leve dentro do WhatsApp, onde algumas agricultoras tinham. Então, isso é bem importante para que a gente possa continuar o trabalho das relações sociais de gênero.
Interessante que até o verbo, né, Marli, é assim, é ajudar. Por exemplo, a gente ouve muito isso, né? As pessoas vão ajudar a dona de casa, a mãe da família, né? Ajudar no trabalho doméstico. O marido ajuda a mulher. A gente nunca pensa ao contrário, que a mulher ajuda o marido. Porque o ajudar é um apoio que, na realidade, a responsabilidade é do outro, né? Eu acho que até a linguagem reflete essa desigualdade, né, Marli?
Com certeza, eu acho que a nossa linguagem, né, ela está recheada de vícios, né, e vícios que reforçam esse lugar do patriarcado na vida das mulheres, né, na vida dos homens também. Então, quando os homens dizem a gente ajuda as mulheres, eu ajudo as mulheres, nesse caso parece que eles ajudam mesmo, eles fazem uma pequena ajuda, e às vezes eles, ao falar, se referirem a isso, recheiam isso como se fosse uma tarefa cotidiana e sistemática. Eu volto a dizer, não é uma tarefa cotidiana e sistemática. Então, a divisão não é uma divisão. Já que homens e mulheres coabitam o mesmo espaço, uma casa, essas responsabilidades pela manutenção, pela reprodução, né, desse lugar, que mantém a vida produtiva. Sem as tarefas domésticas realizadas, sem a casa funcionando bem, ninguém pode realizar a sua vida produtiva, ninguém pode sair para trabalhar, a não ser que você não viva nessa casa e somente durma. Mesmo que você só durma na casa, tem que ter alguém que cuide disso. E quem faz isso são as mulheres. As mulheres realizam todo o trabalho, fazem a gestão, os homens, quando fazem isso, ajudam, e muitas vezes, ao relatarem essa ajuda, eles a recheio da melhor forma possível, dizendo que eles, de fato... Não, mas eu cuido, sim, eu lavo o prato. Sim, mas você lava prato como? Todos os dias você lava prato? Quem é que cuida da feira? Quem é que planeja as coisas que têm que ser compradas? Eu digo coisas assim muito simples, porque essas coisas parecem acabam passando despercebidas. Quem é que compra as roupas de cama? Os homens, ah, as mulheres vão para o shopping, as mulheres vão para as compras e gastam dinheiro, tem essa coisa, essas, inclusive com piadas, né? Não, as mulheres vão, as mulheres gastam o dinheiro, muitas vezes o seu dinheiro, com as roupas da casa, a roupa de cama, roupa de mesa, banho, as próprias roupas, as mulheres às vezes até compram as roupas dos seus maridos, né? Os maridos sequer, às vezes, conseguem comprar uma roupa, não sabem comprar uma calça, uma camisa, enfim. Então, as mulheres compram, elas fazem isso, elas se ocupam de coisas que são, que parecem detalhes, mas que garantem a manutenção da vida. Quem é que administra passar a roupa que os homens vão lindos para o trabalho? São as mulheres que fazem isso, né? Então, a minha camisa linda, branca, que os homens gostam de ir trabalhar, são as mulheres que administram, né? Faço questão de dar destaque a essas questões, porque elas são invisibilizadas propositalmente. Elas são invisibilizadas e isso é, isso é injusto para as mulheres que se ocupam disso, né? Que parecem detalhes pequenos, que levam, tomam tempo e que têm uma dinâmica de trabalho que às vezes ocupa 24 horas. As mulheres parece que não param de trabalhar, né? Então, essa imagem da mulher que tem várias mãos, que Letícia se referiu, que aparece no vídeo lindamente, as mulheres são assim, a mulher está com ferro na mão, a mulher está com a enxada na mão, a mulher tem uma vassoura, ela faz tudo ao mesmo tempo, às vezes, e faz sistematicamente e seguidamente todas as tarefas que mantém a casa funcionando, que mantém a vida funcionando. Então, são essas as tarefas que ocupam todo o tempo das mulheres.
Muito bom. Letícia, por onde começar? Quando a gente pensa nessa situação, né? Eu fico pensando se as mulheres, elas pararam para perceber isso, porque eu acho que também essa rotina que Marli muito bem descreve, ela é tão naturalizada que às vezes, ah, coitadinho, meu marido vai fazer isso. Não, ah, ele não sabe fazer, né? Eu lembro até que tem um vídeo muito antigo que vocês devem lembrar, Acorda Raimundo, que é um pesadelo, um casal, né? Uma mulher e um homem, e aí tem, o vídeo mostra que o homem tem um pesadelo, ele acorda de manhã correndo, prepara a criança para ir para a escola, prepara o dia a dia, faz o almoço, bota roupa para lavar ou lava a roupa, não sei se tem máquina, enfim, eu sei que ele faz a rotina todinha. E o vídeo termina ele acordando do pesadelo, como é pesado aquele trabalho, aquela rotina diária, né? E a mulher não se apercebe que é uma escravidão imensa, né? No sentido de que ela sozinha deve resolver tudo. Então, como começar? Seria começar pelas mulheres nessa perspectiva de dizer, olha que divisão desigual. Letícia.
Paula, eu particularmente eu tenho um sonho de regravar esse Acorda Raimundo, sabe, assim, que eu acho que a gente merece uma nova versão do Acorda Raimundo, porque infelizmente ele é muito atual. A gente ri para não chorar, né, porque assim, ele acho que é da década de 90, acho que o Paulo Betti era bem novinho ainda, né, mas assim, é um filme, é uma expressão, é muito didático ele, né, ainda, isso é ruim demais. Eu acho que por onde começar, né, só para completar um pouco o que a Marli traz, que eu acho que também tem uma dimensão desse trabalho doméstico e de cuidados, que é a dimensão do apoio psicológico, do apoio emocional, né, as mulheres, por isso que a gente traz essa discussão, quem cuida de quem cuida, porque o cuidado ele não é só físico, Paula, ele é o acolhimento, ele é aquela mãe que tem que chegar em casa e os filhos estão com conflito e ela resolve os conflitos, e é essa mulher também que resolve os conflitos no ambiente de trabalho, que é essa mulher que também cuida do ambiente de trabalho, ela é acolhedora, né? Então, a gente, algumas estudiosas de gênero e do feminismo no campo da psicologia falam que é um adoecimento mental das mulheres impressionante, né? E que isso é parte dessas tarefas que são naturalizadas na vida da mulher. Então, quando ela tem que estar pronta para acolher, quem acolhe ela, né? Aonde ela deposita as suas frustrações? Aonde ela deposita o seu cotidiano? Ela não tem, né? Ela tem que acolher todo mundo emocionalmente, né, psicologicamente, é uma mulher que tem que formar uma sociedade pronta, por exemplo, para o mercado de trabalho, que ninguém olha para ela, né? Então, essa também é uma outra dimensão que a gente precisa aprofundar, né? Que esse adoecimento que envolve o corpo, a mente, né, a alma, enfim. Então, você vai ver que você tem vários relatos de mulheres que são internadas como histéricas, né, que foram, por exemplo, ao longo da história, internadas como histéricas, internadas como loucas. Tem uma tese de uma pesquisa de uma professora que trabalhou com diagnósticos de mulheres que foram internadas na década de 20 e 30 no hospital que se chamava Pinel, no Rio de Janeiro, e ela vai encontrar vários diagnósticos que chamam de inadequação social, inadequação social. E ela vai dizer o que é isso, inadequação social, né? E aí ela foi atrás de entender o que era que os médicos diziam que era inadequação social. Eram mulheres que não aguentavam, que não conseguiam estar casada, que não conseguiam manter essa relação, essa estrutura, e o marido ia, porque ele tinha esse direito, né? E mandava a mulher para o hospício, né? Então, ela era a louca, ela era, né? Era isso, inadequação social. Então, quer dizer, o peso disso para a vida de nós mulheres. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa a fazer é o debate com as mulheres, né? É que nós precisamos sentir as correntes que nos oprimem, né? E a gente precisa entender que esse é um processo histórico, cultural, e que vai gerar conflito, né? A gente precisa entender isso. E a gente precisa construir espaços, primeiro, de fortalecimento de nós mulheres, né? Porque as pessoas dizem assim, as feministas não gostam de casamento, as feministas não gostam da família. E a gente fala assim, quais os parâmetros essa família se assenta, né? Quais são as relações que essas famílias se assentam, por exemplo, de igualdade? Muitas, às vezes, a gente brinca que o casamento é um outro filho que a mulher adquire, né? Porque é isso. Então, eu acho que é primeiro entre nós fazer com que esse debate exista, mostrar as consequências disso para a sociedade, porque as mulheres adoecidas, a sociedade adoece, né? E fazer o debate também com os homens. Eu acho que a gente que tem filhos, né? Eu tenho filho homem, você tem filho homem, eu sei, Beth tem filho homem. A gente também tem um papel de tentar construir diferente, mas não somos só nós, né? A gente precisa fazer esse debate, porque, assim, a culpa do racismo não é, né, do povo preto, a culpa do machismo não é das mulheres, a culpa, né? Então, a gente precisa entender, bom, o cuidado tem que ser social, a gente tem que fazer esse debate nas escolas, né? Nos espaços primeiro de socialização, que é a família, depois escola, depois pautar isso como política pública. A gente precisa causar constrangimento, por exemplo, nos homens. Quando você vai para uma reunião, né, Beth, só tem homem. Eu mesma, quando vou no meu trabalho, que eu chego numa reunião, Paula, que só tem homem, eu começo a tirar onda. Entendeu? Porque eu digo, gente, o que está acontecendo aqui, né? Que é isso? Que espaço é esse que não tem mulher, né? Então, você começa a causar certos constrangimentos, fazer debate, sim, com os homens. Eu digo que é necessário. Beth tem uma experiência nesse sentido, na Bahia, né? Que esse trabalho doméstico de cuidados, primeiro, ele é essencial para a vida, mas que nós não vivemos sem ele. Ele tem que ser um trabalho, um projeto de sociedade. Né? Um novo projeto de sociedade.
Bom, para quem chegou agora, nós estamos hoje discutindo como dividir de maneira justa o trabalho doméstico com Ana Elizabeth Siqueira, agrônoma da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo da Bahia, Letícia Jalil, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenadora do Núcleo Jurema, e Marli Gondim, engenheira agrônoma e integrante do Núcleo Jurema, também pesquisadora. Bom, Beth, conte um pouco como é que está essa discussão com mulheres e homens, porque é importante. Podemos começar com as mulheres, mas também vamos precisar integrar os homens, porque o mundo, né, o mundo é de todos, então o avanço tem que ser coletivo, logicamente.
Olha, Eu acredito que a gente tem avançado. A campanha tem possibilitado a gente discutir com o mais simples, que são as mulheres, no sentido de desconstruir a ideia inicial delas, que este lugar do cuidado e do trabalho doméstico seja o único e exclusivo dela. Então, as mulheres agricultoras, e aí o salto aqui na época da pandemia, foi não só perceber que as agricultoras com quem a gente trabalha exercia esse lugar naturalizado, mas também a gente percebeu que as técnicas e toda a estrutura da CAR também estava reproduzindo isso. Mulheres da área urbana, muito bem sucedidas em vários aspectos profissionais, mas quando retornam para suas casas, elas assumem um lugar naturalizado da casa, do cuidado dos filhos, do marido, enfim, de tudo que as companheiras já vêm colocando. Então, com uma estratégia metodológica de desconstrução desse lugar que oprime, que sobrecarrega, que faz com que as mulheres se sintam cada vez mais adoecidas, houve a necessidade da gente trazer para dentro da ação de desenvolvimento rural, não só para o campo, mas também para a equipe técnica. Isso é importante porque não é fácil a gente trazer a reflexão para os machos que estão no cotidiano, né? Os homens que estão no privilégio desse lugar de poder exercer seu trabalho profissional e ser visto como um grande técnico, ele não quer perder seu privilégio. Ele não quer pensar que ele desempenha um processo que explora aquela companheira dele para ele estar nesse lugar. E o agricultor, então, ele vê que a lógica do campo faz com que ele ache que desenvolver o lavar roupa ou acordar de manhã e fazer o café da manhã para a agricultora, para a família, cuidar dos filhos, levar para a escola... Aqueles que desempenham isso é quando a mulher está adoecida, quando ela, por algum motivo, teve que sair e ir ajudar a filha que está parindo muito nova. Então, é muito complicado a gente estar no cotidiano, e aí a campanha nos favoreceu isso, com o vídeo que já foi falado, que traz a vida da Rosa, com vários braços e ações, fez com que as próprias agricultoras, ao ver aquela imagem que parece ser um desenho animado, elas se viram. Elas disseram, meu Deus, eu sou uma rosa. Eu sou esta mulher que está aí assumindo tanto que não tenho mais fôlego, eu não tenho mais braços. Eu faço tanta coisa que, quando chega de noite, eu estou extremamente cansada.
É, Bete, a propósito que você trouxe, no Dia Internacional da Mulher deste ano, eu fui fazer um exame. E a médica, parabéns pelo Dia da Mulher. E eu disse, feliz dia de luta. Aí ela disse, pois é, ainda bem que eu não preciso mais disso. E eu fiquei com isso muito forte, porque justamente a gente não pode pensar só o mundo não está separado da nossa casa, não é verdade? Da nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal não se separa do mundo. E eu fiquei, meu Deus, quer dizer que ela tem essa visão, justamente porque tem uma profissão, né? Porque está, vamos dizer, bem colocada na profissão, não se apercebe que a luta continua, porque ela também vai sofrer as implicações de ser mulher no espaço público, aonde quer que ela vá, vai sofrer as implicações de ser mulher no espaço privado, pelos papéis sociais.
Eu falo ou você fala, né, Beth? Dá vontade de dizer assim para ela. Eu falo, eu conto ou você conta, né?
Verdade. Na realidade, para mim, eu acho até importante você trazer esse elemento, né, de perceber que as mulheres ainda continuam vendo o espaço doméstico não como um espaço político, um espaço de luta. Está tão naturalizado esse lugar. Talvez uma pessoa de classe média alta, uma médica, ela tenha outra mulher que reproduz esse lugar do cuidado na casa dela, com os filhos, com o marido, com a limpeza, com passar, com lavar. E ela, então, não consegue perceber que aquela companheira deixa de fazer isso na casa ou faz na casa dela também. E ela, né? E aí é importante a gente refletir sobre isso. A luta não é só para mim. Eu posso ter evoluído, ter dinheiro para não estar desenvolvendo isso, ou até, eu digo mais, Aqui eu posso dizer para você que a gente precisa trabalhar essa divisão sexual do trabalho de forma mais justa com as crianças. Porque, através do que Letícia trouxe, nós, no ProSemiárido, trabalhamos com as cirandas das crianças, onde, quando as mulheres estão participando de qualquer atividade de formação, encontros, o associativismo, ou mesmo no processo de produção, paralelo a isso, vai ter cirandeiras ou cirandeiros, homens, porque também desafiamos os homens a estar no cuidado das crianças, porque também é uma coisa que é vista como única e exclusiva da mulher. E trabalhar com essas crianças, entendendo que eles são corresponsáveis na divisão, lógico que criança vai fazer aquilo, homens e mulheres, não só botar as meninas para varrer, para lavar, para passar, mas trazer os homens, eles não vai mexer com a sexualidade dele, que esse é o grande medo das figuras masculinas, né? Não mexe, gente. A gente começa a aprender na infância os nossos valores, o trabalho, a riqueza, a valorização. Então, talvez esta médica precise trabalhar isso com seus filhos e filhas, caso elas tenham.
Com você, Letícia, a palavra.
Primeiro, mandar um abraço aí para as companheiras que estão nos escutando no YouTube, né? A mulherada aí, Neila, a Ilza, Cris, enfim, né? São companheiras que nos ajudaram nesse processo, que também usam a campanha, né? Como instrumento pedagógico, instrumento educativo. Eu acho que isso é super importante. A campanha tem força, Paula, porque ela dialoga com as mulheres, né? Ela dialoga com a vida das mulheres e ela também tem sido cada vez mais usada para fortalecer processos de auto-organização das mulheres, para fortalecer os processos, né, de segurança alimentar, porque são as mulheres também nesse trabalho cotidiano que garantem a produção de alimentos saudáveis, né? A gente vai desdobrando, então, a ação da campanha, a abordagem da campanha em diversas dimensões, né? Eu penso que basta, né? Basta, como diz a Simone de Beauvoir, como disse, né? Basta uma crise para as mulheres terem os seus direitos questionados, né? E a gente precisa entender que não é porque hoje eu posso trabalhar fora, eu posso estar na universidade, né? Eu digo muito isso para as minhas turmas. Olha para a história, né? Se a gente pensar que o voto feminino não tem nem 100 anos, né, gente? Assim, que as mulheres, até a década de 60, 70, para sair do Brasil, do país, tinham que ter autorização do marido, né? Que a gente, por exemplo, foi entrar na universidade a partir da década de 40, né? O direito ao ensino, o direito ao estudo e o direito ao mercado de trabalho também, né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode perder de vista, porque não é porque eu sou hoje uma mulher que tenho um trabalho, que ganho bem, né, que essas não são questões que tocam a minha vida, né? E eu não quero uma vida melhor para mim, eu quero uma vida melhor na sociedade, eu quero uma vida melhor para o conjunto da sociedade. E eu acho que isso é super importante, porque não adianta eu melhorar, né, a minha vida enquanto a minha vizinha está sendo oprimida. Ou eu, mulher branca, de classe média, para eu poder ir trabalhar, eu tenho uma empregada preta que, para poder eu garantir a minha vida pública, eu coloco o trabalho doméstico em cima de uma mulher negra, né? Eu acho que esse também é um debate. A gente quer um feminismo que liberte as mulheres todas, né? Então, essa perspectiva de uma mulher de classe média branca, que para sair de casa ela tem uma empregada preta, que para sair de casa deixa com a vizinha os filhos, isso não nos serve, né? Nós queremos, inclusive, um debate de creches, um debate de um sistema de cuidados, né? Nós queremos que nós, mulheres, tenhamos na sociedade um sistema de cuidados, inclusive nessa discussão da culpa, porque quando eu saio, eu fico com culpa, né? Eu tenho culpa de sair, não tem com quem deixar, então eu tenho que ter a minha mãe me ajudando, ou eu tenho que ter uma irmã me ajudando, ou uma vizinha solidária, né? E nisso, é muito comum a gente também culpabilizar as mulheres porque o filho ficou na rua, porque o filho está
né, desassistido, mas como é que ela vai sobreviver, né, se ela precisa trabalhar fora? Então, eu acho que é um tema complexo, né? A gente não pode esquecer das questões raciais que marcam o Brasil, das questões de classe que também marcam a nossa sociedade. Então, é uma crítica que se fazia à segunda onda do feminismo é isso, um feminismo branco, né, de classe média que ia para a rua, mas deixava em casa as mulheres negras cuidando desses afazeres, né? Sim. Então, como é que a gente avança nisso? Eu acho que a gente tem sim que estar muito juntas, junto com as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres rurais, as mulheres das periferias, porque elas, sim, estão vivenciando isso também como nós, mas de forma muito mais dura, né?
Bom, em relação aos homens, eu acho bem importante também a gente ver como é que está essa discussão com os homens, né? A gente já também não pode deixar de apontar, né, que muitos homens já avançaram, já são os companheiros também no trabalho doméstico, né? Mas ainda precisamos avançar bastante. Então, como é que está essa questão, essa experiência, Beth, já que o programa, o projeto, ele também fala, faz reuniões com homens, como é a recepção dos agricultores?
Olha, Paula, no início há um estranhamento da temática, né? Fazer uma reunião com os homens para discutir divisão sexual do trabalho. Então, eles, a princípio, querem trazer que eles, não, eu ajudo. Né? Eu ajudo minha mulher, eu faço café para ela, quando ela sai eu cuido até dos meninos, eu levo para a escola. E não conseguem no início entender que a gente não está querendo dizer que eventualmente ele possa estar desenvolvendo isso, ou se ele lava prato, isso significa que ele tem corresponsabilidade nas ações. Criar o processo de reflexão com os agricultores tem sido muito importante, porque é despertar nele um olhar que eles não foram educados para ter. Então, quando esses homens, interessante, que traz um elemento para o universo rural aqui da Bahia, é o êxodo rural. Muitos desses agricultores com quem a gente trabalha no interior, nos 32 municípios de intervenção do Prosemiário, eles migram para São Paulo e Brasília para trabalhos, né? Muitas vezes na construção civil ou em outros, ou mesmo na agricultura, né? No café, na cana, eles vão morar só. E eles, então, lavam, passam, cozinham e tudo. E aí, quando eles retornam para suas comunidades, eles não assumem esse lugar mais. Por quê? E o desafio é tão grande, Paula, que alguns desses agricultores, para desenvolver essas atividades, eles fecham até as portas da casa, se ele vai dividir com a mulher, para não ser chamado que é controlado pela mulher. Então, são detalhes que, para desconstruir, precisa de tempo. Então, uma ação de assistência técnica de extensão rural, ele, para trabalhar as relações sociais de gênero, a gente precisa, sim, começar com as crianças, homens e mulheres, conversar com a família, com jovens adolescentes, para tentar ir criando um novo olhar e novas lentes com relação a essa ação que é tão, tão entranhada no nosso DNA. Então, é um desafio, mas a gente tem feito alguns pequenos avanços e temos conseguido alguns homens que trazem elementos, por exemplo, afetivos. Nós temos um testemunho dos agricultores que ele disse, depois que a gente participou daquele encontro de homens, eu descobri como é importante acordar e dizer para a minha mulher, olha o machismo, a minha mulher, que eu a amo, mas para um agricultor e fazer o café para ela, demonstrar o afeto que não é só a cobrança, que não é só a exigência. Então, acredito, Paula, que a gente está tentando, minimamente, romper com algumas questões aqui.
Marli, como é que você vê essa questão, né? A conversa com os homens, como é que a gente pode avançar?
Eu acho que eu queria falar diretamente para os homens também agora, é que eles precisam entender que as relações, elas ficam muito melhores entre homens e mulheres no ambiente doméstico, quando os trabalhos quando o compartilhamento é realizado. Isso é uma primeira constatação que muitos homens e mulheres fazem. As relações melhoram muito. As relações se tornam mais amorosas. Isso que Beto falou, eu acho que é uma coisa simbólica. E para os homens, os militantes, os homens que estão nesse campo da esquerda, os homens que estão nas organizações, os homens que trabalham com mulheres agricultoras, os homens que estão envolvidos nas atividades, esses homens precisam se responsabilizar por sensibilizar os outros homens. Esses homens têm um papel fundamental. Esses que a gente já diz assim, ah, esses caras já são conscientes, sabem o que é feminismo, entendem teoricamente o problema da desigualdade, da divisão do trabalho doméstico, entendem as desigualdades que as mulheres... Como as mulheres sofrem com as desigualdades. Esses homens, e eu conheço muitos, eles têm um papel fundamental, que é sensibilizar os outros homens, eles próprios realizarem nas suas, porque aí a gente, né, ainda convive com a teoria muito distante da prática, né? Então, tem muitos discursos lindos aí que a gente ouve de homens, mas na prática, no seu ambiente doméstico, isso não se realiza. Então, esses homens têm esse papel de fazerem isso nas suas, no seu ambiente doméstico, de sensibilizarem os outros homens. E aí, eu acho que é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita muito mais pelos homens, talvez, do que pelas próprias mulheres. Um outro homem, escutar um homem falar sobre como é importante para ele, como foi importante para ele dividir a tarefa doméstica, ele sensibiliza muito mais do que quando é uma mulher que fala. Essa aproximação com o que é parecido, né, com quem você se identifica, ela surte muito mais efeito do que, né, tende a surtir mais efeito do que quando é uma mulher, que parece que é uma queixa, que parece que é uma coisa deslocada da sua realidade, da sua identidade de gênero. Então, os homens conscientes, eles precisam tomar esse lugar de conscientizarem os outros homens.
E também, Letícia, ainda falando para os homens, com os homens, né? Desconstruir essa ideia de que tarefa doméstica seria uma fraqueza deles ou até colocaria eles nessa posição de não ter poder, né? Aquela questão até da virilidade, de quem manda em casa e tudo. Então, eu acho que é importante também a gente compreender, né, que a desconstrução disso não vai fazê-lo mais fraco ou não vai fazê-lo menor do que a mulher, né?
Ah, o que a gente vem vendo, né, e vivenciando é que quando essas questões são incorporadas na família, essa família tem mais harmonia, Paula. As pessoas vivem melhor, as pessoas vivem mais felizes, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho. Não é só a questão da amorosidade, do homem reconhecer que a mulher faz o trabalho. A gente quer que ele também ajude ela, como o vídeo da campanha, né? Se ela tem mais tempo livre, ela também vai estar feliz, ela também vai ter mais saúde, ela também vai estar mais saudável, os filhos vão estar mais saudáveis, né? Então, assim, essa ideia de que o bem-estar é para todos, né? Não pode ser só para um. Por isso que a gente fala, ninguém questiona a família, a gente está questionando esse modelo de família e aonde ela se assenta. Quando a gente está conversando isso com os homens, eu acho que tem uma coisa que é um pouco da pedagogia mesmo, assim, do exemplo, né, como formador, a gente conseguir travar esse debate junto com os companheiros, né, do campo da esquerda, dos movimentos sociais, os nossos maridos, os nossos namorados, né, os nossos filhos, porque parece que ainda é muito marcado nessa lógica do poder masculino, se estabelece numa ideia, né, de que se ele borda, por exemplo, ele perde a sua, né, a sua força. Se ele limpa, ele perde a sua força, né? Se ele cuida, se ele cozinha, enfim, cozinhar não, porque os homens, eu acho que eles até dão glamour a isso, né? A mulher, ela é cozinheira, o homem, ele é chefe, né? Enfim, então é muito interessante como, às vezes, as mesmas tarefas desenvolvidas por homem ganham um outro destaque na sociedade, né? A gente fala que é o peso do trabalho leve. Tem uma autora, uma professora, pesquisadora, que ela criou esse conceito, né? O trabalho que as mulheres fazem, ele sempre é mais leve, ele é desmerecido, desvalorizado, invisibilizado. o mesmo trabalho que o homem faz, ele ganha um outro status. Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, nós, e aqui eu falo enquanto educadoras que somos, você também é professora, eu também sou, e todas aqui somos educadoras, né? A gente precisa travar esse debate, né? Porque nós estamos falando de uma sociedade adoecida, de uma sociedade que está pautando em cima, né? Se estruturando em cima de relações de violência, de opressão. Então, assim, que sociedade nós queremos construir, né? O que, que nós estamos construindo para os nossos filhos? Como é que a gente consegue pautar isso nas escolas, por exemplo, né? Na discussão da saúde como política pública, mas também da educação? Eu acho que a gente vem sendo muito confrontada com uma visão também de ideologia de gênero nas escolas, né? Algumas escolas conservadoras, que não deixam a gente trazer isso, porque está no campo da natureza da mulher, está no campo da natureza dos homens, né? A mulher tem que ser a boa mãe, né? Aquela mulher obediente, porque está escrito na Bíblia, enfim. Não é fácil, nós não estamos num momento tranquilo, né? A gente está aqui discutindo na Rádio Universitária FM, mas a gente tem trocentas rádios evangélicas que estão aí, né, online também, colocando o contrário do que a gente está falando aqui, né, que é essa mulher obediente, essa mulher, né, que serve à família e a Deus, né, esse Deus patriarcal, esse Deus branco, né, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, assim, nós não somos hegemônicas na sociedade, é difícil até para os nossos filhos, né, que tem em casa um exemplo e quando chega na casa do coleguinha é outra coisa. Então, eu acho que é importante a gente se manter atenta e forte, né? Como diz a música, é preciso estar atenta e forte, é preciso estarmos juntas, é preciso estarmos unidas, é preciso ter acolhimento e é preciso forçar o Estado a ter políticas públicas que tragam isso para a centralidade das suas ações, né? O Estado tem que ser laico, o Estado tem que garantir a igualdade entre homens e mulheres, o Estado tem que garantir que a violência contra a mulher seja, de fato, enfrentada, e a gente precisa fazer esse debate no campo, né, da ação da política pública, mas também dos movimentos sociais, e nós, do movimento de mulheres.
Você falou muito da questão da educação dos filhos, né? Acho que essa é uma pergunta para a gente ir finalizando o programa. Como educar os filhos para a divisão justa do trabalho doméstico, né? Quando a gente vê muito, é muito comum, e vocês já citaram, né? A menina vai cuidar dos irmãos ou vai limpar a casa? O menino vai, tipo, jogar bola. Ou seja, não tem divisão nenhuma aí, né? Então, como sensibilizar, né, as mulheres, os pais também, os maridos também, mas principalmente as mulheres, porque sabemos que as mulheres são a principal educadora e que acompanha os filhos e que dá esse direcionamento em casa. Beth, passo para você aí complementar.
Olha, Paula, você falou num ponto para somar o que a gente vem dizendo. Você traz gênero, a forma que a gente educa, a forma que a gente reproduz tudo que é nos passado. Então, no nosso trabalho, por exemplo, a questão dos brinquedos, eles são fundamentais. A gente hoje trabalha cores, cores que é para homem, cores para mulher. A gente tem que começar a desconstruir no visual, no palpável, porque o educar, ele é cotidiano, ele é no fazer junto com essas crianças, é ter uma postura de ler livros que não vão reforçar essa coisa da princesa e do príncipe, ou dar bonecas para os meninos. Sim, para ele brincar de boneca também, para ele ter o cuidado. Então, é muito importante a gente vivenciar essa, o que a gente hoje está discutindo aqui na prática. Observar o que eles veem na TV, que são, que estão trazendo elementos que estão de encontro com o que a gente está dizendo. Essa masculinidade tóxica que a gente vai construindo com violência, com opressão, com subordinação dessas mulheres, a gente pode fazer diferente. A gente pode, já na nossa casa, não dizer que quem tem que forrar a cama é a menina. Não, vamos juntos forrar a cama, desde criança, botar tudo para fazer juntos, para que eles percebam que não é o sexo que vai definir a tarefa, mas é a opção de gostar. Né? Eu trago isso pela minha experiência familiar, eu tenho 2 filhos homens e uma garota, que assim como eu não gosto da culinária, mas o meu marido foi uma das tarefas definidas pelo que você gosta de fazer.
Obrigada, Beth. E para finalizar, Letícia, 1 minutinho, já estamos finalizando.
Não, só agradecer vocês, né? Dizer, parabenizar a rádio. Eu acho que a gente tem que garantir, né? Espaços como esse, só dentro da universidade pública, gratuita, crítica, né? É que a gente também consegue não só ter um espaço como esse, mas formar, né, estudantes, Paula, nessa perspectiva. Então, nós da Rede Feminismo e Agroecologia, do GT Mulheres da ANA, agradecemos muito esse espaço.
A gente está finalizando o programa, né? Eu agradeço demais a presença de Letícia Jalil, professora da Universidade Rural, coordenadora do Núcleo Jurema. Agradeço também a Marli Gondim, que é pesquisadora também do Núcleo Jurema e doutora em Geografia Agrária e Cultural. E agradeço a Beth Siqueira, que é agrônoma e assessora de gênero do Projeto de Desenvolvimento Rural Pró-Semiárido da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia. Então, o Fora da Curva fica por aqui. Toda sexta-feira é ao vivo, às 11 horas, com reprise ao longo da semana. Inclusive, esse programa vai ser reprisado na próxima semana. Esta edição do dia 5 de abril de 2024 também fica disponível nas plataformas digitais. A produção dessa edição foi minha, Paula Reis, junto com os estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé. Nas redes sociais, João Pedro Rodrigues, de jornalismo, transmissão e streaming, Igor Cabral e Tauan. Operação de áudio na Universitária FM, Felipe Novaes. Um abraço, Felipe. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.